Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada em São Paulo.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, para rimar com você.
Muito bem. E esse é o Biblecast número 61. 61.
Santuário na terra, caminho para o céu, onde a arca então ficava, bem lá atrás do véu. Somente os sacerdotes chegavam até lá, levando sacrifício em mãos para o pecado expiar. Mas o véu se rasgou de alto a baixo, revelando o santo lugar.
Biblecast 61, Diego.
Biblecast 61, segundo episódio de Guerra nas Estrelas.
Na verdade, terceiro?
Isso.
Ou verdade, segundo? Segundo ou terceiro?
Na verdade, segundo, porém terceiro, entendeu?
Exatamente. Terceiro episódio de Guerra nas Estrelas, tratando aí da luta entre o bem e o mal.
Júnior, os episódios anteriores, né, os dois episódios, que foram um, na verdade, tinham como título Uma Nova Esperança.
Sim, claro. Por que tinham como título Uma Nova Esperança? Porque o mundo caiu no mal, no pecado, e Deus revelou o plano da salvação através do santuário terrestre e celestial.
Exatamente. E aí, Júnior, essa nova esperança surgiu, né? Olha só, Deus parece que resolveu o problema. Ele falou assim, ó, tem um problema, e o problema tá resolvido aqui. Você olha pro santuário que você entende como é que resolve o problema.
A pergunta é, Cristo não morreu na cruz?
Morreu.
Pra resolver?
Foi.
E por que que a gente ainda não tá no céu?
Por quê?
Por quê, Diego?
Porque, Júnior... Porque assim que veio uma nova esperança, que Deus deu essa esperança pra gente, aí o que aconteceu? O título de hoje é...
Exatamente, as forças do mal contra-atacaram. E é por isso que a gente tá aqui ainda. Grifos meu.
É por isso.
Grifos meu, né?
Certo, seja lá. Isso quer dizer.
Quer dizer que não sei se é por isso que a gente tá aqui ainda.
Ah, tá.
Essa resposta por isso não é tão simplista assim, entendeu?
Aham, uhum, entendi.
Mas é pra dar ênfase.
Certo. O que importa é você saber que Deus vem e dá uma esperança, tenta resolver o problema, mas o Império contra-ataca. Satanás, ele tem um contra-ataque. Ele tenta desvirtuar as coisas pra a batalha não acabar a favor de Deus, né?
É isso mesmo. Não, e é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, e o versículo, veja aqui, agora você já tem condições de entender esse texto aqui, ó. Apocalipse 13, e o versículo 5 e 6.
Muito bem, o que diz?
Apocalipse 13, 5 e 6. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia. Essa boca foi dada à besta do Apocalipse.
Certo.
Certo? Já tivemos a série A Marca da Besta.
Ah.
Ou seja, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, a besta. Agora olha o verso 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Olha que maravilha, gente.
Se você soubesse a força que tem o lado negro...
Opa!
Contra-ataque do mal.
Peraí, esse é pra atacar o tabernáculo, e aí fala o seguinte, a saber, os que habitam no céu?
É, Diego, porque onde é que tá o santuário hoje?
Segundo o estudo que fizemos nas semanas repassadas e repassadas, retrasadas, está no céu.
Está no céu.
Quando a Terra já acabou.
Ou seja, o ataque de Satanás, o contra-ataque do Império, no caso aqui, o Império do Mal, né, é contra o tabernáculo.
Certo.
É
por... Ou seja, o tabernáculo que veio apresentar pra gente a esperança, a nova esperança.
Exatamente.
Aí, como que ele conseguiu atacar o tabernáculo lá no céu? Que história é essa?
Vamos lá, Diego. É agora que você vai saber.
Chegou o dia de estudarmos uma das profecias mais comentadas do Antigo Testamento.
Exatamente.
Nós um dia até já usamos ela aqui pra mostrar como que jocosamente as pessoas a interpretam.
Foi, é isso mesmo, né?
Não é?
E hoje vamos interpretá-la de verdade, vamos até lembrar.
De verdade.
A jocosidade dela.
Isso, lembra a jocosidade dela e depois a gente interpreta de verdade.
De verdade, é isso mesmo. Então vamos lá pra Daniel, livro de Daniel.
Capítulo 8.
Capítulo 8 de Daniel. Antes de falar de Daniel capítulo 8, apenas um panorama aqui, Diego. Um panorama do livro de Daniel.
Vai.
É o seguinte, Daniel, ele fala de várias profecias. Ele fala da profecia de uma maneira sui generis. Ou seja, no capítulo 2 de Daniel... tem a visão de uma estátua lá, porque ele está falando com o rei Nabucodonosor. E naquela estátua, ele mostra os reinos, os grandes reinos do mundo, do tempo dele até a volta de Jesus. O tempo dele e Daniel.
Isso a gente já estudou aqui.
Foi. Mas no capítulo 7, ele pega a mesma ideia com símbolos diferentes. Em vez de ser uma estátua, são animais imundos, no caso, animais terríveis. Você já vai entender por que eu tô falando imundo.
Uhum.
Não é? Um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível que ele não identifica. Só que tem um detalhe. Ele amplia a ideia de Daniel capítulo 2.
Certo.
Ele também parte dos mesmos reinos e aí ele amplia a ideia.
Ok.
No capítulo 8, ele amplia mais ainda a ideia. Só que no capítulo 8, você vai perceber que ele usa animais limpos.
Certo.
Não só animais limpos, como animais usados no sacrifício do santuário.
É verdade.
Percebe?
É verdade, é verdade.
Ele está dizendo assim, gente, aquilo que eu falei para o rei Nabucodonosor, no capítulo 7 ele fala para os povos de Babilônia, para eles entenderem, aí agora parece que ele se dirige para o povo judeu e fala, olha do que eu estou falando, gente.
É como se fosse assim, gente, o Daniel 2 é uma visão panorâmica, a Daniel 7 dá um zoom in.
É isso.
Ele entra mais, ele dá mais detalhes, e Daniel 8 entra mais ainda e te dá mais detalhes ainda.
É.
Só que tem uma diferenciação de linguagem que o Júnior tá falando aí. Porque em um, ele tem uma linguagem, inclusive ele é escrito num outro idioma.
É.
Aí depois o outro tem uma outra linguagem, e o último, que é o Daniel 8 que a gente vai estudar agora, tem uma outra linguagem. E essa última linguagem, Daniel 8, é a linguagem do povo de Israel.
É a linguagem do povo de Israel, é isso.
Né?
Ou seja, e os animais que ele usa são animais do santuário. Ele tá falando assim, ó, o tema aqui, gente, é o santuário.
Entendeu?
Olha aí que maravilha. Então todo judeu, bom menino judeu que leu isso aqui na época, entendeu. Isso.
E, né? E outra coisa, Júnior, engraçado, por exemplo, se você fala assim hoje cachorro, ele te remete ao quê? Te remete a um animal doméstico.
Doméstico, você isso mesmo. Você lembra
cuida,
dele?
Cuida, você sai andando com ele, né?
Isso.
Mas se você fala assim...
Lagartixa.
Isso. Você pensa num animal que você tem que matar, que tem que sumir com ele.
A lagartixa é dura, hein?
É duro também. Eu tenho dó de matar lagartixa.
Não. Lagartixa acho que não mata.
Não mata, né?
Ninguém mata lagartixa.
Por que ninguém mata lagartixa?
Ninguém, ela é legalzinha.
É legalzinha.
Tem gente que não gosta dela, tem medo.
Tem
mas
medo.
Mesmo que tem medo, não mata.
É verdade, meu.
Que nem tá sapo. Bom, a gente tem medo de sapo, mas não mata o sapo.
Isso. Espanta. Salvo os psicopatas que estão nos ouvindo.
Exatamente. Barata que mata.
Ou seja, mas cada bicho tem uma ideia na nossa cabeça, isso que tá querendo dizer, né?
Não, é, tem um contexto, entendeu? Uhum. Você pensa em leão, você pensa em África.
Isso.
Entendeu? Você pensa em baleias, você vai pensar em Antártica, esses lugares assim, longe do Brasil, que não tem baleia. Eu quero dizer o seguinte, se você fala bode carneiro, mas só tinha um contexto na cabeça do judeu.
Não, só tinha, ele só ia lembrar de uma coisa.
É só de uma coisa que ele lembra. Ah, bode carneiro. Pronto.
Entendeu? Santuário.
Não é que é um bicho que tem, que é usado no santuário. É o bicho do santuário na cabeça, no contexto judeu.
Ou seja, não foi escolhido aleatoriamente, entendeu?
Uhum.
Tinha um plano, Deus tinha um plano ao mostrar a visão para Daniel. Vamos à visão então, Diego?
Vamos lá.
Vamos lá. Daniel capítulo 8, diz assim, no ano terceiro do reinado do rei Beltzazar. Que ano é esse, Diego?
538 antes de Cristo.
Torna, Diego, que ano é esse, Diego?
548 antes de Cristo.
Ok. Sabe que Daniel 7 foi 2 anos antes, no ano 550 antes de Cristo.
Lembrando que os anos antes de Cristo são contados de baixo pra cima, de cima pra baixo.
de revestrez.
Isso, na contagem regressiva.
Então estamos no ano 548 antes de Cristo. Daniel teve uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. 2 anos antes.
Isso.
Vai.
Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai.
Então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último.
Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia.
Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos.
Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder.
Viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele.
O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 notáveis para os 4 ventos do céu.
De um deles saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa.
Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou.
Opa, Diego, olha o que esse chifre faz. Ele cresce até atingir o exército da onde?
Do céu.
O que que fala lá em Apocalipse?
Fala que o ataque é contra o tabernáculo e contra os que estão no céu, Júnior.
Diego, só pra você saber, a besta que emerge do mar lá, de Apocalipse 13, é identificada aqui como esse chifre que cresce.
A besta que sai do mar lá em Apocalipse é esse chifre que cresce aqui.
Exatamente, e é o mesmo chifre que cresce em Daniel capítulo 7.
Certo. Então, vamos lá. Lembrando que são as mesmas profecias faladas de maneiras diferentes.
Símbolos diferentes.
Símbolos diferentes, exatamente. Daniel 7. Daniel 7, ele vê um chifre que cresce. Daniel 8, ele vê um chifre que cresce até o céu. E Apocalipse fala que há uma força, um poder que chega até o céu, Júnior.
Isso mesmo, olha aí. Olha só.
Que se refere ao tabernáculo, enquanto essa profecia aqui usa tipos do tabernáculo.
Ok, olha aí como é que tá tudo ligado.
Muito bem.
E não tá ligado à toa. Quando João escreve o Apocalipse, ele tá lendo isso aqui. João conhecia a Bíblia hebraica.
Exatamente.
Ele não tá chutando. Ele sabia a linguagem que o judeu entende.
Isso.
É, ele tá falando, eu tô falando disso, gente. Versículo 11, sim, engrandeceu-se ao príncipe do exército, até o príncipe do exército, que é Jesus. E olha o que diz agora, ó. E dele, do príncipe, não é?
Uhum.
Tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Diego.
Opa! Pra você que ainda não estava achando que tinha correlação, tome
toda! Tome é bom! E o que diz o verso 12?
O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou.
É até aí que a gente vai hoje.
O detalhe do último versículo que a gente leu é que deitou por terra a verdade, fez isso e prosperou. É por isso que o título do Biblecast de hoje é
O Império Contra-Ataca.
Exatamente, claro. Porque ele consegue deitar a verdade e prosperar.
Se você ler Apocalipse 13 lá, a besta que emerge do mar, disse que toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou seja, quem é que vai seguir o diabo?
É.
Não é?
Mas você ouvir a série A Marca da Besta, você vai saber.
Exatamente, você vai descobrir já como é que isso acontece. Então veja, Diego, na visão que nós temos aqui de Daniel capítulo 8, é o seguinte: ele vê um carneiro com dois chifres, um maior que o outro.
Ok.
E um bode que vem voando sem tocar o chão, com um chifre notável entre os olhos. Os dois se chocam, há uma luta, não é?
Isso.
E o bode vence o carneiro, e os chifres do carneiro são quebrados.
E o chifre do bode que arrebentou com esse carneiro
também
quebra com a sua própria força.
E sai quatro chifres no lugar.
Isso, para os quatro ventos.
E aí, de repente, surge um outro chifre aí na história. Certo?
Certo.
Embora o versículo 9 de Daniel, capítulo 8, diga de um dos chifres saiu um chifre pequeno, essa não é uma boa tradução.
Ah, é?
É, porque não é de um dos chifres, pode ser de um dos ventos, segundo masculino e feminino do hebraico.
Ah, é?
É.
Ou seja, do nada.
É, de uma das guerras, entendeu? Porque no hebraico aqui não está escrito de um dos chifres. No hebraico está escrito de um deles.
Ah, ok, mas aí você está se referindo a chifre, né?
Não. Só que aí no hebraico você consegue, porque está falando de vento e chifre no versículo anterior, ó.
Cadê?
Qual em seu lugar serão quatro chifres notáveis, verso 8. Para os quatro ventos do céu, entendeu? Saíram quatro chifres para os quatro ventos. De um deles, aí deles quem? Do vento ou do chifre?
Então, eu tô pensando que é chifre porque ele é o sujeito.
O tradutor também pensou.
Uhum.
Só que no hebraico parece que a concordância é com vento.
Ah, é?
É. Então, Diego, de um deles ou de uma dessas guerras surge um chifre pequeno que se tornou muito forte para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa. E esse chifre é que vai atingir o príncipe do exército e deitar o lugar do seu santuário por terra. É o contra-ataque do inimigo.
Certo.
E se você quiser saber quem é esse chifre aí, porque esse chifre aí é o poder, né?
Aham. Uhum.
Esse chifre é o mesmo que sai em Daniel capítulo 7 do quarto animal. Olha só, Daniel 7 verso 8, Daniel diz assim, ó: estando eu a observar os chifres da visão do capítulo 7, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Percebeu que em Apocalipse 13 foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia para a besta?
Sim.
Que emerge do mar? Ou seja, é o mesmo personagem. A besta que emerge do mar e também esse chifre que nasce do quarto animal do Daniel capítulo 7, que derruba três, é o mesmo personagem desse chifre que aparece crescendo aqui e atinge o príncipe do exército em Daniel capítulo 8.
Entendi.
Entendeu?
Uhum.
Ou seja, é o contra-ataque do império.
Muito bem.
E em Daniel capítulo 8, a ênfase é que esse chifre iria destruir o ritual do santuário. Só um detalhe, Diego. A interpretação apócrifa disso é que é o seguinte, é até engraçadinho. Nós já falamos isso aqui, né?
Já, mas vai.
É que o carneiro, que tinha dois chifres, são as torres gêmeas, os dois chifres.
Ah, não, mas essa é apócrifa da apócrifa.
É, na apócrifa da apócrifa, é.
Essa, e não é aceita por ninguém.
Não, é aquela que a gente falou que tinha, no começo que a gente ia falar.
Pera aí. Vamos lá.
Então alguém chegou a dizer que os dois chifres do carneiro são as torres gêmeas. E o bode que vem sem tocar no solo é o avião.
É, porque o chifre, o que tem os dois chifres é um poder que não pode ser superado, né? Parece os Estados Unidos
e tal. É, exatamente. E aí eles ficaram falando que uma torre gêmea era maior que a outra.
É, exato, porque um chifre é maior que o outro.
E aí ah, meu Deus. Porque quando bate o bode, cai os dois chifres, né?
É.
Balela. Porque a Bíblia no verso 20 já declara o que são os chifres. Veja só, o símbolo tá declarado aqui, ó.
A interpretação, ela é feita no próprio texto. O próprio anjo vem e explica isso aqui.
Vai no verso 20, então. Lê aí, verso.
Aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia.
Pronto. É pronto, a Bíblia é simples.
Entendeu?
Não tem negócio.
Vou te dizer por que são dois chifres naquele bicho, que é o reino. Aquele bicho que representa o reino, ele tem dois reis, que é o rei da Média e da Pérsia. Entendeu?
Pronto. Por que um é maior que o outro? Porque o da Pérsia é mais poderoso.
É.
Foi ele que dominou o reino da Média.
Isso, acabou.
Pronto. Você não tem que inventar, você tem que ler.
Aí no 21 fala, mas o bode peludo é o rei da Grécia.
Pronto, continua.
Pronto, resolveu. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei.
Quem é o primeiro rei da Grécia que vem destruindo os persas?
O famosão.
O famosão. O que destruiu os persas. Quem será que foi?
Se chama Alexandre o Grande.
É lógico, é o cara.
Que por acaso, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei.
Que também quebra, não quebra?
Tá aqui a menção ao Alexandre o Grande na Bíblia. Tinha metade do nome dele tava na Bíblia e ele não sabia, né? O nome que eu digo é o título que ele tinha.
Só um detalhe, isso aqui foi escrito em 548 a.C., é uma profecia.
Sim.
Porque isso Alexandre, filho, vai nascer daqui a muito tempo.
200 e poucos anos depois que vai nascer Alexandre.
Exatamente. E essa batalha descrita aqui vai acontecer muito na frente.
Isso. Então, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado...
Mais precisamente no ano 331.
Isso.
O Alexandre domina os...
Mas a gente sabe, Júnior, que o primeiro rei não foi o Alexandre.
Não foi?
Não.
Quem foi?
Alexandre tinha um pai, né, meu? Ah, é? Que era rei antes dele, é, lógico.
Ah, não, mas ele é o rei que destrói os persas.
Sim, exatamente. Entendeu? É o primeiro rei da nova era, do reinado estabelecido.
Isso, o reino estabelecido. Depois
reino estabelecido.
Não, porque a Grécia existe desde a época de Daniel.
Exatamente. Já tinha muitos reis antes. Na Grécia.
Ah, gente, você falou um negócio engraçado. Tem gente que acha que a Grécia nasceu em 331.
Exatamente.
Gente da igreja que estuda isso.
Ela surgiu e falou: vamos conquistar o mundo.
É, nasceu conquistando o mundo, né?
É. Grécia é um reino antigo. Quando fala o primeiro rei, é o primeiro rei assim que eles se estabelecerem como o reino do mundo. Porque você tem que olhar para todas as profecias juntas. A primeira profecia diz que é a estátua, diz que vai vir Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois a Grécia.
É isso.
Ou seja, um reino vai reinar sobre a terra, outro reino vai reinar sobre a terra, outro reino vai reinar sobre a terra, e assim por diante.
E por que começou de Babilônia? Por que começou de Babilônia? Por que não cita os Assírios? Por que não começou mais do Egito? Por que não começou?
Porque começa da onde está falando a profecia.
Porque começa da onde Daniel está.
É lógico, é dali em diante. Isso.
Não é os reinos mais fortes do mundo, não é? Não, é dali pra frente.
É dali pra frente.
É isso.
Então, o primeiro rei da Grécia, quando ela se constitui o rei do mundo, né?
Quando ela destrói os persas, né?
Isso. É Alexandre o Grande, que por acaso é retratado como o chifre
notável entre os olhos.
Isso.
Entre os olhos do bode.
E que é quebrado, que de acordo com o texto bíblico, é quebrado pela sua própria força.
Uhum.
Como é que Alexandre morreu? Sem auxílio de mãos. Como é que Alexandre morreu, Júlio?
Morre, segundo os historiadores. Como é que ele morre, Júlio?
Ele morre, ele arrebenta com o mundo, conquista tudo, e aí ele arrebenta de comer numa festa e morre, meu.
Sem auxílio de mãos.
Sem auxílio de mãos, ele morre pela própria força dele.
Caiu sozinho.
Entendeu? Tem gente que fala que ele morreu de glutonaria, tem gente que fala que ele morreu cansado, doente. Meu, ele morreu assim, desse jeito.
Ou seja, ninguém matou.
É?
Caiu sozinho. E olha o verso 22. E o ter sido quebrado, levantando-se quatro em lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão desse povo, mas não com força igual a que ele tinha. É que quando Alexandre o Grande cai, os seus quatro generais de guerra assumem o poder.
Isso.
Quem são os generais?
Ptolomeu.
Exato. Se você tá grávida, você pode escolher esses nomes para seu futuro filhinho, tá? É o Cassandro.
Cassandro.
Lisímaco.
Uhum.
Seleuco. Olha que maravilha. E o Ptolomeu que você citou aí.
Exatamente. Que é o único que eu lembrava o nome.
São os quatro generais de Alexandre e eles aí dominam depois da morte de Alexandre, mas não com força igual a de que Alexandre tinha. Tá claro, não tá claro?
Está claro.
Ou seja, se você for no capítulo 7 de Daniel, voltando um pouco, a gente tá falando tudo isso pra identificar o chifre, né? Daniel.
É, inclusive a gente já falou isso aí, Júnior, em outro episódio. A gente já falou essa profecia aqui, já analisou Alexandre o Grande, etc. E os quatro generais. Só que agora a gente tá passando por isso de novo pra você poder chegar no
santuário.
Chifre.
Santuário,
porque no chifre a gente não mencionou da outra vez.
Foi, isso mesmo.
Quando a gente analisou da outra vez, a gente tava falando de outra coisa. Agora a gente vai falar de outra coisa dessa mesma profecia.
Isso mesmo.
Tá? E eu espero, sinceramente, que você esteja ouvindo isso com a Bíblia na mão, porque senão você vai ficar perdido, não vai entender nada e esse boquete vai ficar sem graça pra você.
Você tem que estar com a Bíblia aí, ó.
Você tem que estar acompanhando na Bíblia, senão você não vai entender nada, perdendo seu tempo aqui.
Porque olha só, Diego, eu vou ler aqui o capítulo 7 e o verso 23.
Capítulo 7, verso 23.
Então, olha só, na hora de identificarmos esse chifre, se você ler Daniel capítulo 7, verso 23, diz assim, ó. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, devorará toda a terra e pisará os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão depois daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. E olha o que o chifre do capítulo 7 faz.
que é o mesmo do capítulo 8. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Olha, Diego. O chifre do capítulo 7 sai do quarto animal, que é Roma.
Uhum.
Então a Bíblia está dizendo que de Roma sai esse chifre.
Perfeito.
E atinge o exército do céu. E que deita o local do seu santuário abaixo.
Isso.
Certo?
Uhum.
Certo.
Certo.
Então a gente já sabe o que esse chifre faz.
Sim, esse chifre, ele tá. Você vê claramente o 7, o 8 e o Apocalipse falando dele.
Exatamente.
Agora, Júnior, explica pra mim agora o que, que o santuário tem a ver com isso aí. Como que ele vai conseguir tocar no santuário lá no céu e derrubar e jogar por terra a verdade e prosperar?
Se você soubesse a força que tem o lado negro.
Essa ideia, ele joga por terra a verdade acerca do santuário.
Você lembra que a verdade é, inclusive, uma parte simbólica do santuário, né?
Isso mesmo. É verdade. Agora olha só, Diego, veja só. Olha que coisa. O que, que a gente aprendeu com o santuário?
Nossa.
Várias coisas. Mas a mais importante para nós hoje é a seguinte. É que no tempo do santuário terrestre, ninguém podia entrar no lugar santíssimo.
Certo.
Ninguém podia. Você precisava de um intercessor.
Ok.
Quem era o intercessor? Era
o sacerdote.
O sacerdote, ele entrava lá. Tá claro isso pra nós, né? O sacerdote, ele entrava lá e o povo não podia entrar no lugar santíssimo. O povo não podia entrar na presença de Deus de jeito nenhum, precisava de um intercessor. Aí o que acontece no Novo Testamento, na Nova Aliança? O que muda?
Muda que a gente precisa também de um intercessor, só que agora o intercessor é Cristo,
o próprio Deus.
E eu posso ir falar diretamente com ele.
É isso, e ele está no céu intercedendo por nós. Então, o santuário que vale depois da morte de Cristo, aquele santuário terrestre, ele perde o valor porque o verdadeiro passa a valer.
A funcionar.
A funcionar. Então, e o verdadeiro santuário que está no céu, nele, Cristo é o sumo sacerdote.
Isso.
Nele, não é? Nesse santuário, no santuário celestial, quando você fala com o sacerdote, você está falando com o próprio Deus.
Uhum.
Certo? Então, certo. Agora você não precisa mais de intercessor. Você vai direto falar com Deus.
Perfeito. E eu resolvo o meu problema, que é sério, que é grave, direto com Deus.
É isso mesmo. Era essa a ideia principal. Diego, o que que Satanás fez? Qual foi o contragolpe de Satanás? Como foi que ele prosperou? Ele disse que o santuário continua aqui na terra. O plano do inimigo era dizer para todo mundo, era deitar a verdade do santuário por terra. Uhum. Era dizer que o santuário continua aqui na terra. E você não pode ir diretamente a Deus.
Pronto.
Só um detalhe. Vai em Apocalipse 13. Volta lá, na besta que emerge do mar. Que é característica aí do chifre. Diz assim, ó. 13:3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Se você quiser saber mais detalhes, a Biblecast, a Trindade Satânica.
Isso.
Agora, ó, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quer dizer que fez isso e prosperou, entendeu?
Sim, deu certo.
Deu certo. E olha como é que aconteceu. E adoraram, no verso 4, o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela. E olha o que diz agora. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Como nós vimos lá no Biblecast da Trindade Satânica, você pode voltar lá, blasfêmia na cabeça de João é o homem se colocar no lugar de Deus ou o homem perdoar pecados, como Lucas 5, verso 21 diz, e João 10, 33 fala isso. Então, o que que esse chifre está fazendo, Diego? Ele está se colocando no lugar de Deus.
Se você soubesse a força que tem o lado negro.
Você viu que esses mesmos termos você encontra em Daniel 7 falando do chifre, né?
É exatamente.
Boca que profere blasfêmias.
É isso aí.
É a mesma coisa, gente. Tá claro e evidente que é a mesma coisa. Você não consegue encontrar nenhuma outra referência a essas duas afirmações, essas duas linguagens em outro lugar. É Apocalipse 13 e Daniel 7. Só. Tu vai encontrar mais boca que blasfêmia de chifre de lugar nenhum. Você acha que isso é coincidência?
Não, não é coincidência. Não tem coincidência.
Eu tô falando isso por quê? Porque a gente não tá explicando aqui por que a gente tá dizendo que essa besta é aquele chifre. A gente não tá explicando, primeiro, porque a gente já fez uma série sobre isso. Segundo, porque é muito óbvio, porque só há ligação entre esse texto e aquele, e não mais outra, nenhuma outra qualquer.
É isso aí.
Então tem que ser uma coisa se referindo à outra.
Então qual é o plano de Satanás? Deitar o santuário por terra. E como é que o santuário foi deitado, Diego, por terra? Primeiro, ele foi esquecido. Ninguém pregou mais sobre ele.
Certo.
Certo?
Certo.
Foi apagado e esquecido. Foi apagado e esquecido.
Segundo,
a principal função do santuário é dizer que agora cheguemos, pois, confiadamente junto ao trono da graça. Ou seja, você pode ir até o lugar santíssimo, além do véu. Você pode ir até além do véu hoje.
Uhum.
Mas Satanás falou, não, você não pode.
Sim.
Certo?
Certo.
Ele disse, não, você não pode.
Júnior, chegou a hora de uma revelação bombástica.
Ah, não. Eu não vou nem revelar isso aqui.
Júnior, chegou a hora da gente falar uma coisa aqui que vai abalar as estruturas de muita gente que pode estar ouvindo. O plano de Satanás é fazer com que...
Com que haja outro sumo sacerdote, é isso?
É, exatamente. É fazer com que o sistema de sacrifício não funcione. Presta atenção, gente. Vamos aqui relembrar como funciona o sistema de sacrifício. O sistema de santuário hoje. Hoje Jesus está no céu fazendo intercessão por mim e por você.
Ele já morreu, não é?
Isso, ele já morreu, ele já pagou pelos nossos pecados. Para quem ainda não nasceu, ele já pagou. Para quem já nasceu e ainda não pecou algumas coisas, ele já pagou pelos pecados que você já vai pecar e você não sabe. Então todos os pecados do passado e do futuro, todo mundo teve seu pecado pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Só que só recebe esse perdão aqueles que querem ser perdoados. Então a pergunta é, o que eu posso fazer para ser salvo? A pergunta que todo ser humano tem que fazer. A resposta é, crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua família. Então eu preciso acreditar em Jesus, que ele fez isso por mim, que ele morreu por mim. E aí simplesmente eu falo, Senhor, desculpa pelo que eu fiz, perdão pelo meu pecado, por favor me perdoa. E pronto, acabou, Deus vai perdoar você.
Você não precisa contar pra ninguém.
Isso não precisa fazer nada mais. Entendeu que a salvação não é nada? Porque assim, isso a gente já estudou também, vai colocar 3A e 3B. A salvação, ela não depende de nada. Você não tem que fazer nada. Você só tem que acreditar que Jesus já fez tudo por você. Então, se a salvação é assim, ela é muito fácil, Júnior, não é?
É de graça, é fácil.
É fácil, porque você precisa acreditar, ou seja, você tem que crer que isso é real e pedir perdão e falar, Deus, desculpa. Aí acabou, tá salvo, vai pro céu, acabou, é vida eterna, etc. Aí você fala assim, não, mas isso aí é muito fácil, mas é fácil mesmo. Só que o que acontece? Se a salvação ela ocorre assim, de maneira fácil, de maneira que só depende da intermediação de Cristo, para que o diabo tire de você a sua salvação, ele precisa criar um caminho que te impeça disso. Então ele faz algumas coisas. Primeiro ele faz você não crer em Deus. Se você não crê em Deus, beleza, tá resolvido. Você não vai pedir perdão pra ele e você não vai ganhar a salvação, porque você não crê nele.
Certo.
Mas pra aqueles que creem em Deus, ele precisa então fazer com que você faça o contrário do que é a salvação. Então, se a salvação é não fazer nada, ou seja, acreditar somente em Cristo, então a perdição é fazer alguma coisa. Então, o diabo diz que para você ser salvo, você tem que fazer algumas coisas.
Diego, você falou um negócio tão importante agora. Quer dizer, quem faz as coisas, na verdade, tá indo pro caminho da perdição.
Tá indo pro inferno.
E ele acha que tá indo pro céu. Ele tem certeza disso.
Esse é o plano perfeito dele, do capeta.
É por isso que a verdade do santuário foi deitada por terra.
E prosperou.
Porque qual é a verdade do santuário? A verdade do santuário não é você que paga, é o cordeiro que paga.
Essa é a verdade do santuário. Só que quando você fala assim, não, deixa que eu pago,
você tá anulando o cordeiro.
Aí você anula o cordeiro, você não vai ser salvo. Acabou, porque a única esperança que tinha era o cordeiro. Se você anula o cordeiro, acabou, tá ferrado.
Rapaz.
Então, o objetivo de Satanás é fazer você é anular o santuário. O santuário diz que a salvação é por meio de Cristo, somente por Cristo. Se ele anula isso, aí você tá perdido. Por mais que você ache que adora a Deus. Então, o que ele fez? Ele pegou uma religião e criou um sistema de adoração nessa religião que faz você fazer as coisas. Que cria um outro mediador entre você e Deus. Que fala assim, ó, você vai resolver isso sozinho. Tem um mediador pra você, mas esse mediador não é Jesus, é uma outra pessoa. Esse sistema religioso, ele foi tão grande que diz a Bíblia que ele prosperou, que ele conseguiu. E a Bíblia fala mais assim, ó, não há ninguém que lutasse contra ele, ninguém pelejava contra ele.
Porque, ó, como a gente já viu na série A Marca da Besta, Satanás, pra enganar as pessoas, ele faz exatamente isso, ele engana, não pode com ele, juntos a eles. Ele aparece como se fosse Deus.
Claro, mas a melhor mentira é aquela que parece com a verdade.
Logicamente.
Então, em vez de ficar lutando, como ele fazia quando Jesus deixou seus discípulos aqui na Terra e começaram a lutar contra os cristãos e matar os cristãos, isso só fazia com que eles crescessem, ele pegou e mudou a estratégia e falou assim, agora vamos fazer nossa religião de Deus, em nome de Deus, e vamos fazer com que ela seja o completo contrário daquilo que tem que ser. Então, se o santuário é a verdade que diz que somente por Jesus nós somos salvos, a verdade do chifre pequeno, né, ou seja, o que ele está vendendo para o mundo e está prosperando fazendo isso, é uma mentira, por isso lança a verdade por terra, porque todo mundo vai passar a acreditar nessa mentira em vez
um
de
detalhe.
Acreditar na verdade.
Chifre pequeno é o nome que a gente está acostumado a chamar o chifre que nasce pequeno e cresce até atingir o exército do céu.
Isso, chifre pequeno é o que fala boca de blasfêmia. Isso,
ele começa pequeno e cresce.
Isso, o representante da besta no capítulo 13 de Apocalipse.
Ok.
Então, o chifre pequeno, ele vem pra deitar a verdade por terra. Ou seja, pega a verdade, esconde, joga, deita por terra. Quer dizer, acabou a verdade, não tem mais verdade.
Pregando a mentira.
Pregando a mentira, exatamente. E por um longo período de tempo na história da humanidade, a religião cristã, quando eu digo religião cristã, é a religião cristã oficial. Aquilo que se chamava religião cristã pra qualquer pessoa no mundo, ela pregou a mentira. E prega até hoje. E nessa pregação da mentira, ela deitou os principais conceitos do santuário por terra, que são intermediação de Cristo e salvação pela fé. Criando o quê? Intermediação do homem e salvação pelas obras. Ou seja, existe uma igreja que ela pega e fala assim, você não vai direto a Deus, você tem que passar pelo padre. Ele vai interceder por você. Ele vai te dizer o que você tem que fazer para alcançar a salvação.
Diego, olha aí.
São 13 Ave Marias, 2 Pai Nosso, entendeu?
Ou então, tem que dar oferta.
Ou tem que dar oferta, exatamente. Então, olha só, é um cara que está intermediando, e não há intermediador, é Jesus o intermediador, e ele fala assim, tá aqui o que você tem que fazer, fazer. E aí que está o problema. Por que, que surgiu igreja protestante? Porque no período da humanidade, no meio do período ali do período medieval, quando a igreja oficial cristã falava que a salvação era pelas obras, Lutero descobriu na Bíblia que isso não era verdade, que a salvação é pela fé somente em Cristo Jesus. Então a única coisa que nos salva, que é a coisa mais simples e mais fácil que acreditar em Jesus Cristo, estava sendo tirada das pessoas e colocado um outro conceito que dizia, você tem que fazer, você tem que pagar pelo que você fez. Daí surgem ideias como até hoje existem de autoflagelo, de andar até não sei aonde a pé, fazer sacrifício para poder pagar pelos seus pecados, para conseguir uma bênção de Deus. Né? Naquela época se pagava dinheiro, se vendia fazenda, se pagava em dinheiro para obter tantos anos de livramento do inferno, né? De perdão dos pecados. Isso tudo é antibíblico, Júnior, mas vai de encontro com a nossa natureza, porque a nossa natureza é uma natureza meritória. A gente quer fazer as coisas, quer conquistar as coisas. Então quando a gente erra, a gente quer ser punido para poder falar assim, não, tô punido, tô bem agora, estou justificado e etc. Então nós somos assim. Então quando vem uma religião dizendo assim, não, para você ir pro céu você tem que fazer esforço, para você ir pro céu é mérito seu, você tem que vender suas coisas, você tem que ir andando, você tem que sofrer, você tem que se flagelar, quando ela fala isso, pra gente faz sentido, porque a nossa vida, a nossa cabeça, a nossa natureza é meritória, só que a Bíblia não é pelo meu mérito a salvação, o santuário deixa claro que não é o meu mérito que me salva, é o mérito do Cordeiro, é o sangue dele que me salva. Então a salvação ela é o contrário de tudo que a gente conhece na vida. A salvação é por meio somente de Cristo Jesus, do seu sangue derramado. E vem uma religião e fala assim, não, a salvação é de acordo com aquilo que você faz. E quem vai fazer esse intermédio entre você e Deus é um outro cara. Isso acontece hoje, Júlio?
Acontece hoje. Vamos lá, olha o que, é que nós temos. Primeiro a gente sabe que essa ideia surgiu de Roma.
Ok.
Segundo Daniel capítulo 7, a gente também sabe que essa ideia, o chifre, antes dele receber a boca que falava com arrogância e blasfêmia, ele derrubou três reis, isso. Três chifres, três reinos bárbaros, certo?
Certo.
O engraçado é que no ano 538, esse último reino bárbaro cai, são os Ostrogodos.
Muito bem.
E o que importa isso? Quando esse último reino bárbaro cai, e caíram realmente três, os Éralos, os Vândalos e os Ostrogodos. Esses três reinos bárbaros, eles eram contra a igreja que estava se estabelecendo nessa época, 538 depois de Cristo.
Estava se estabelecendo o seu poder, ela já existia.
Já existia, estava estabelecendo o seu poder.
Isso.
Não é? Que era a igreja de Roma.
Isso.
Ela estava estabelecendo o seu poder. E a partir de 538, aí ela fica livre para exercer o seu poder. E exerce, Diego.
E exerce.
Sabe de que forma? Dizendo que a salvação não é por Cristo.
Exatamente.
Dizendo que a salvação é por mérito. Dizendo que a salvação, entendeu?
Sim.
Você não pode ir direto a Deus. Você tem que ter um intercessor. É
É por isso que nessa religião você encontra sacerdotes.
É verdade.
E não pode ter sacerdote aqui na Terra, porque o sacerdote está no céu. O santuário está valendo hoje. E se tiver um sacerdote aqui na Terra, o que, que aconteceu? Deitou a verdade do santuário por terra, e fez prosperou. Isso e prosperou.
Isso.
E milhares serviram esse propósito. Acreditaram que estavam servindo a Deus.
Uhum.
Certo, Diego?
Certo.
Então veja só. Então na igreja de
Roma... dele, Júlio, fala assim, ó. E dele tirou o sacrifício diário.
Nossa, é isso. Dele, do príncipe do exército, né? De Jesus.
É, do príncipe do exército tirou o sacrifício diário. Você tá entendendo que quem é que faz essa intercessão todos os dias por nós? É Cristo. Da mesma maneira como acontecia no santuário antigamente, por meio do cordeiro e por meio do sacerdote. Hoje Cristo é o sacerdote e é o cordeiro. É ele que faz isso por nós. Só que esse sistema religioso, ele tira o sacrifício diário da mão de Cristo, o príncipe.
Tira? Não, é muito grave. Você sabe como é que é a salvação, segundo esse sistema? A salvação é por sete sacramentos. A doutrina dos sacramentos. Os sete sacramentos são o seguinte: batismo, crisma, eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Só um detalhe interessante é que um sacramento, Diego, ele concede graça.
Uhum.
Um sacramento tem mérito em si mesmo.
Okay.
Então, se você fizer tudo errado a vida inteira e receber o sacramento da unção dos enfermos, você tá salvo.
Certo.
Porque não importa a sua vida, importa quem dá o sacramento, entendeu?
Entendi.
Importa o poder da igreja que dá o sacramento. Porque
entendi.
O que ela liga na terra, liga no céu.
Isso.
Então você pode ver a vida que você quiser. No finalzinho, se você chamar alguém que recebeu o sacramento da ordem...
ou seja, um sacerdote.
Ordenado. Essa pessoa que recebeu o sacramento da ordem, ela tem autorização pra perdoar seus pecados.
Isso.
Então você não precisa viver uma vida de buscar Cristo, nada disso.
Não.
Você pode fazer tudo errado, e você vai e você fala com o sacerdote. E o sacerdote resolve o seu problema. É como se fosse o ritual do santuário ainda na terra.
É isso.
É por isso que os templos dessa igreja se chamam santuário. É por isso que os cultos se chamam missa. Sabe o que quer dizer missa, Diego?
Sacrifício.
Sacrifício.
E você sabe que...
é por isso que tem incenso lá. Por que tem incenso, Diego?
Não sei.
Por causa do incenso, do altar do incenso.
Ah tá, só pra saber. Eu imaginei, mas...
é isso mesmo. É por isso que tem uma luz acesa lá no altar que não apaga nunca.
Ah, é?
É.
É que eu não conheço direito essa igreja.
Exatamente.
Tem uma luz acesa. Sei que já foi...
Eu que já fui coroinha.
Isso.
Já fui coroinha mesmo. Firme, animado.
Uhum.
Então, tem uma luz lá que nunca apaga, Diego.
Certo.
Símbolo do Shekinah.
Não, o nome se chamar missa, que quer dizer sacrifício em latim, meu, é uma clara referência, sem querer querendo, né, do roubo do sacrifício diário, né?
Não, é isso mesmo.
Aqui tem sacrifício diário. Eles estão dizendo isso, aqui tem sacrifício diário. Tá aqui, ó. Tá aqui na terra.
É por isso que você não pode fazer bagunça lá na igreja.
Porque lá é o santuário.
É, por isso que você não pode subir no altar e sair bagunçando. Porque lá é um lugar santíssimo.
Certo.
Entendeu?
Uhum.
E nós aqui no Brasil somos influenciados por isso, e mesmo os protestantes que protestam contra isso têm essas ideias na cabeça.
É, que é aquilo que a gente falou lá na semana retrasada do púlpito, que não é santíssimo e tal.
Exatamente. Então, Diego, é o seguinte... o que, que aconteceu? E lançou a verdade de Deus por terra, fez isso e prosperou. Qual foi o contra-ataque do Império? O Império criou um sistema religioso que prega exatamente o contrário de Cristo Jesus. Mas em nome dele. Cristo é o nosso intercessor no Santuário Celestial. Eu posso ir de graça e ter com ele. Mas o sistema falou, não, você precisa de um sacerdote aqui na Terra ainda.
Uhum.
E continuou a intercessão aqui sacerdotal. Ou seja, lançou a verdade de Deus por terra. E a maioria se maravilhou seguindo esse sistema.
E tem mais um pouquinho, né? Porque ele se ostenta como se fosse o próprio Deus, né?
Lê o texto.
2 Tessalonicenses 2, versículo 3 a 4.
Olha lá, o que diz aí, Diego?
Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostar.
O isto é a volta de Jesus, que perguntaram para Paulo. Quando vai ser a volta de Jesus?
É verdade. No capítulo 1, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
É isso, é isso.
Então ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo... Ó, levanta, Júnior. Contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus.
Júnior. Por isso que lá em Apocalipse fala, é número de homem. O homem tomando o lugar de Deus.
Exatamente. Se sentando-se no santuário, se colocando na posição de Deus E lembra que o texto fala que o chifre pequeno fala com blasfêmia, que a besta do mar fala com blasfêmia, e lá na marca da besta, a gente, no, na Trindade, a marca... A série A Marca da Besta, a gente comentou que blasfêmia é fazer o quê? Tomar o lugar de Deus. Na Bíblia, blasfêmia é isso.
Então, o que é tomar o lugar de Deus? É dizer que você é o sacerdote. É dizer que você é o representante.
Ou dizer que você é o vicário filho de Deus.
É isso mesmo. Então, qual é o maior representante desta igreja? Ele é o sumo sacerdote.
Isso, o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote dessa igreja?
Quem é? Você sabe quem é.
É aquele que carrega no peito o título que eu acabei de mencionar. Vicário, filho de Deus. O que quer dizer isso,
meu? Ai, meu Deus. A Bíblia diz que ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto.
Como assim? Ou seja, contra a graça.
Isso.
Deus é a graça. O contra-ataque foi fulminante, porque milhares foram enganados. E milhares de pessoas sinceras que amam a Deus ainda não entenderam a graça de Cristo.
Uhum. Júnior, e vigário filho de Deus significa o sucessor do filho de Deus, Júnior.
O representante, o sacerdote.
O sumo sacerdote.
Gente, tá claro pra você? Deus mandou uma nova esperança pra nós, dizendo que haveria um cordeiro que morreria no nosso lugar. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o império contra-atacou.
Você sabe, Júnior? Você sabe, Júnior, que a gente, se a gente falar aqui que qual é o nome dessa igreja, a gente não toma nem processo.
Não?
Não, porque é crença da nossa religião.
Ah, tá.
Entendeu? É nossa crença, a gente tem o direito de crer o que a gente quiser. E a gente crê, baseado no estudo do texto que a gente está fazendo agora, que esta religião que esteve no poder durante todo o período medieval, esta religião que prega esses sacramentos, que trata a igreja como santuário, que chama o seu culto de missa, de sacrifício, essa igreja que tem sacerdote, essa igreja que faz intermediação entre Deus e o homem, essa igreja que tem seu sumo sacerdote, que se chama sucessor do Filho de Deus. Essa igreja que fala que salvação é pelas obras. Hoje já não tá falando tanto, sabia? A gente tem que ficar atento, hein?
Uhum.
Ela tá migrando, mas durante todo o período histórico que a Bíblia dá, o tempo que essa igreja vai dominar. A Bíblia dá o tempo. E durante todo esse período, ela falou isso que a gente tá falando agora. Hoje, ela tá mudando o discurso.
Mas ainda é Freclésia no La Salles.
Mas ainda crê que fora da igreja não há salvação, como diz o Júnior aí em latim.
É.
E isso que a gente tá falando não é nenhuma teoria da conspiração. Inclusive, eles sabem que a gente fala isso deles, que a gente crê sobre isso a respeito deles. E não é contra as pessoas. A gente já falou isso no outro Biblecast. Não temos nada contra os católicos. Não temos nada com as pessoas que servem nesta religião. Nós somos veementemente contra o sistema religioso.
Sistema de salvação.
Isso. A gente não é contra as pessoas. Ninguém aqui pega mal com ninguém, como nenhuma pessoa, é contra qualquer pessoa. Nem a gente está denunciando do tipo... eles estão... a pessoa está te enganando, né? Nem a gente está falando, por exemplo, que o padre está te enganando, qualquer coisa assim. Não é isso, não é sobre pessoas, é sobre o sistema religioso. O sistema religioso é esse descrito pela Bíblia aqui que faria estas coisas.
Se você soubesse a força que tem o lado negro...
Vezes eu falhei, até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje, se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre.
Júnior, qual é o objetivo deste episódio? É a gente concluir do mesmo jeito que George Lucas concluiu o Império Contra-Ataque. Num tom de tristeza e de mão cortada. Né?
Sim.
Termina com o Luke sem a mão, olhando para as estrelas.
É isso mesmo.
E é exatamente isso que aconteceu.
E o que o Luke descobriu? O Luke descobriu que teve uma grande decepção.
Exatamente.
Descobrindo que o pai dele era do mal.
Exato.
Infelizmente, muita gente, se estudar a Bíblia, vai descobrir que aquele sistema que ele tanto amava, né?
Uhum.
Na verdade, é uma contrafação do inimigo.
E essa contrafação, Júnior, ela pode chegar dentro do protestantismo a partir do momento que você, protestante que está nos ouvindo, começar a tentar fazer alguma coisa para ir para o céu, deixar a graça de lado.
Isso é bem comum.
Portanto, os legalistas que estão na igreja hoje, estes estão no caminho da perdição.
São representantes desse sistema.
Exatamente, porque eles estão defendendo um sistema que é salvo pela lei, pelas obras. E por isso estão perdendo a coisa mais importante, que é a salvação somente por intermédio de Jesus Cristo. Que é bem mais fácil, Júnior. As pessoas estão procurando o mais difícil. Elas estão procurando aquilo que é o problema, em vez de achar a solução que está em Cristo Jesus.
A gente que acredita mais quando é mais difícil. Quando é fácil, a gente não acredita.
Exatamente, é verdade. Quando o pastor... A gente até falou isso aqui, né? Quando o pastor mete o malho lá na igreja, o pessoal fala, hoje Deus falou com a gente, né?
Isso.
Mas a salvação não funciona assim. A salvação é por meio de Jesus Cristo. Ele fez tudo para nós. Ele é a nossa justiça. E não eu que sou a minha justiça. Ele é a nossa justiça. Nós já sabemos, como já fomos, falamos aqui, sempre vale a pena repetir, nós guardamos os mandamentos porque o amamos. Mas não é para ser salvo, não precisamos disso para ser salvo. Então, muito cuidado. Se você, por acaso, está nos ouvindo aqui e é desta outra religião, nós não tínhamos a intenção de te ofender, não queremos isso de jeito nenhum, mas nós queremos alertá-lo quanto ao contrário de tudo aquilo que Deus nos ensinou no Antigo Testamento. E se você faz parte da igreja protestante, seja ela qual for, você precisa prestar muita atenção para que você não entre nesse sistema, mesmo dentro da sua igreja, de legalismo, de salvação pela lei, que vai fazer com que você destitua o santuário no céu que ocorre nesse momento, quando Cristo intercede por você e por mim.
Nunca se esqueça disso. Cristo é nosso único intercessor e você pode ir a Ele a hora que você quiser, sem ninguém para fazer mediação. É isso. Quando Satanás disse que é preciso de alguém para fazer mediação, ele conseguiu deitar por terra a verdade, fazer isso e prosperar.
Se você está ouvindo isso, está preocupado, porque algumas pessoas, muitas pessoas já foram enganadas no período da história humana, porque o diabo está fazendo planos para enganar. É por isso que existe a série Guerra nas Estrelas. Você tem que entender que está rolando uma guerra. Você tem que entender que há duas forças em conflito e que elas estão lutando para alcançar você. E se você não souber como essa guerra está funcionando, se você não estiver atento a essa guerra, você vai fazer as escolhas erradas, porque o texto bíblico, João, diz assim que este chifre iria enganar aqueles que estão como?
Que vivem despreocupadamente.
Que vivem despreocupadamente. Daniel 8:25.
Isso.
O Daniel 8:25 diz: por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, e no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem como?
Despreocupadamente. Olha aí.
Então, este episódio é para você sentir que você não pode viver despreocupadamente, porque embora Deus tenha trazido uma nova esperança, o império contra-atacou e é uma guerra que funciona assim. Você precisa estar atento para não ser destruído despreocupadamente.
Ok. Se quiser saber como isso tudo se resolve, não perca o retorno de Jedi.